Ontem, muito legal, conhecendo de perto e vendo um veículo que ficou exposto durante todo o dia no pátio lá. E os colaboradores, o pessoal pôde fazer festa, né? É uma iniciativa de uma patrocinadora da equipe lá da Stock Car, inclusive é fornecedora de medicamentos. E hoje, amanhã, aliás, na quinta-feira, está prevista uma apresentação só para o pessoal, um bate-papo com os pilotos Gaetano de Mauro e Felipe Fraga, eles que são os principais pilotos aí da categoria, né? E a ideia é promover, obviamente, a
Patrocinador.
empresa, né, para Santa Casa, mas também tem um lado aí que eles vão sortear ingressos para os colaboradores, para eles possam assistir a etapa aqui em Mogi Guaçu, lá no Velocitar, enfim, é
Isso
uma
foi para os
ação.
colaboradores, né?
O sorteio vai ser só para os colaboradores, mas a população, de uma forma geral, teve a oportunidade de conhecer. É bom para os dois lados, né? Eu acho que ajuda a chamar atenção para trazer recursos para a empresa também, enfim. Então foi
Eu acho que podia ser num lugar mais
um
movimentado, né?
destaque,
O
né?
estacionamento da Santa Casa.
No pátio lá, né? Foi lá no pátio
Putz,
interno
né?
e.
Ninguém fica sabendo. Se põe no centro de São João, lá no talvez do Mantiqueira, né? Onde tem um fluxo grande,
Podia
a
ter
gente
coordenado de uma forma um pouco diferente, inclusive colocar esse
divulga.
caminhão num guincho aí, dar uma volta pela cidade, num
Ah.
horário mais nobre. Enfim, fica a nossa dica
Colocar um lugar
aí.
mais movimentado, que tem fluxo
Exato.
de gente, igual, sei lá, perde algum. Que a criançada gosta, entendeu? No
Fica.
estacionamento da Santa Casa, só os pacientes que vão ver lá, ué.
E às vezes
Quem
pode.
para lá
E às
ainda?
vezes
Onde
o.
que é o
E
estacionamento?
às
Você
vezes.
fala,
E
vai no estacionamento da Santa Casa, onde é, Bruno?
é, e as... o
Fala
Fátima.
onde é.
Do lado ali, né?
É do lado
Do
ali,
lado
né?
ali da
Ah, do
onde?
lado
Ninguém
ali.
sabe, não tem estacionamento ali, tem aqueles pagos ali, aquele. Mas que bom que vê, que divulgue, que ajude a Santa Casa, acho que o
Que
objetivo é esse, é.
possa ajudar a chamar atenção para Santa Casa, para que o pessoal receba aí o carinho, os doentes tenham mais recursos, carinho, enfim.
O objetivo é esse, né, Edu? Acho que no fim é isso, né? Quando a gente acaba ajudando a Santa Casa, que a gente quer que o pessoal lá tenha um atendimento melhor, né? Todo mundo, né?
Exatamente.
Não digo só emenda, qualquer tipo de ajuda que chega lá é muito disso. E falar a verdade pra você, cara, tem muita coisa que precisa, né, na saúde, assim, a gente fala, ah, São João é bom, São João não é bom, não. Tô tendo referências aí de outras cidades aí na saúde. A gente pode ser melhor do que as vizinhas. Mas tem muito lugar no estado de São Paulo aqui que tá dando show no SUS em São João, entendeu? Tá dando show. Então, assim, precisa credenciar em vários serviços, sim, a Santa Casa, São João, né? Precisa buscar isso, conversar junto com a DRS, o prefeito, né? O governador. Então, é importante, né? Esse tipo tudo que é alta complexidade, a gente começar a credenciar São João também. Porque tá precisando, né? Tem demanda aqui em São João. São João é um polo regional de saúde, sim, não adianta evitar, não adianta falar que não vai. E já que é, tem que aproveitar, entendeu?
Hoje São João atende a maioria, se não todas as cidades da região.
Né?
Só não vai competir ali como Mogi Guaçu, Mogi Mirim, mas aí a gente já está bem fora do nosso círculo, né?
E algumas coisas dá até para pegar de Mogi Guaçu e Mogi Mirim também, entendeu? Porque se a gente fica negando credenciamento em alta complexidade e tem a demanda, nós vamos estar recebendo, né? Aí como é que vai ficar essa população aí? Né? Vai ter que
Exatamente.
ficar. Deus dará, tem credenciamento, o governo do estado quer credenciar, tem recurso, a gente tem um hospital, né, que tem estrutura para isso, assim, a Santa Casa, lógico que precisa de investimento, sim. E aí, não, vão ficar aqui, vão e os pacientes que chegam lá, qual que é a alternativa deles?
Sim, aí vai ter que
Entendeu? Vai esperar?
e até para além de esperar, de repente consegue um tratamento fora, é a família daqui tem que ir para fora, então.
Esse é um assunto, rapaz, nós vamos ter que falar muito ainda, viu? Falar para você, é um assunto que às vezes fica um pouquinho por trás aí, mas pode ter certeza que nós vamos discutir muito aí a partir da semana que vem, aí na semana, né? Que eu tô até um assunto que eu tô me interessando aí, que tô buscando, tinha algumas coisas que eu não sabia como que acontecia, que aconteciam aqui, fiquei até um pouco preocupado aí, mas nós temos que começar a colocar esse assunto na mesa e debater, porque no fim é isso, né? Quem tem que ser beneficiado é a população, é quem precisa, né? Não adianta. Ah, tem médico que não gosta, tem médico que não quer, mas como é que. Não é inventar a roda. É
Sim.
pegar lugar que funciona e trazer para cá. Ah, fulano não gosta, Beltrano não gosta. Desculpa, meu amigo, a cidade não é de um nem de dois, é 93 mil sanjuanenses.
No final das contas, o que importa é o que a população precisa, né? É. Exatamente. 9 horas e 20 minutos, Dudu? Vamos que vamos? Vamos?
Quem não tava falando nada.
Uhum.
Para quem não tava falando nada.
É, não, Dudu tá.
Mas sabe que eu ia falar uma coisa? Que eu falava, a Espanha foi campeã, tudo, né?
Sim.
Mas eu não sou fã do futebol da Espanha, cara.
Você não gosta?
Não sei se você. Ah, não gosto desse futebol pouco efetivo.
Então, é diferente,
assim,
né?
O futebol da Argentina foi muito pior, né? Porque não deu um chute a gol, então... Ah, você gosta da Argentina? Lógico que não.
O Du...
Mas ganhou da Espanha, né? Que era o que eu gostava mais.
A escola espanhola é assim, né? Você vê que
A escola espanhola é assim.
Você vê
não adianta o Brasil querer jogar assim,
não
adianta.
Quem sabe jogar dessa forma é a Espanha. O Brasil tentou jogar diferente do que tem a característica... E acabou...
Passando vergonha.
E eu acho que a Espanha, ela entendeu a proposta. O De La Fuente, que é o técnico espanhol, ele está com esses jovens desde pelo menos os 15 anos, 16 anos de idade, com a maioria dos atletas, Gavi, o Yamal, todos aqueles mais jovens. Então, se ele conhece muito bem, então ele tinha o time na mão. E a proposta é manter a posse de bola. Se a gente estiver com a bola nos pés, a gente não vai sofrer. Tanto que a Argentina não conseguiu dar um chute a gol, não conseguiu criar. O Messi, que é o grande nome, que vinha carregando o time nas costas, não conseguiu. Por quê? Porque não deram a bola para ele. Então, assim, não gostando... Tudo bem, mas foi efetivo? Foi muito efetivo.
Não, muito efetivo, né?
Eu concordo com você. É um time que às vezes abdica de fazer o gol, porque chega na cara do gol, passa a bola.
Nossa,
chega na cara do gol, passa a bola.
Cara,
né? Não faz um cruzamento.
O cara podia virar e bater pro gol e tocar a bola pra
Exatamente.
Trás.
Exatamente.
Meu Deus do
céu. Mas eu acho que mereceu quem
jogou. É assim, os caras são muito bons jogadores, mas não tem um craque, né? Esse Yamal mesmo, né? Que falam que é o. Não sei, que é o cara do time. Eu não vi nada demais nele, assim, entendeu? É jogador bom,
tá? Ah, eu acho que ele tá amadurecendo ainda, Edu.
Quantos anos ele tem? 18?
18.
É, bem novo.
É novinho.
Não, pra idade joga
aliás,
muito.
Aliás, o zagueiro, o Cubarsí, tem 19 anos, se não me engano. Tem o pessoal do meio ali, tem dois jogadores, são o Pedro Porro, que também não é tão novo, mas é mais da geração de agora. O Yamal, o Nico Williams, que é o que deu o passe pra trás pro gol do Ferran, enfim. Então, assim... Pode apostar que é uma seleção que na Copa de 30 chega muito forte também, viu?
Com certeza. Não, só esse pessoal não achar que isso é tudo craque, né? Porque foi campeão. Mas é um time, eu acho que é um time de excelentes jogadores, trocava jogadores, não sentia, né? Porque é tudo função meio robô, né? Meio mecânica ali. Então ele trocava dois, eu falava, não, tirou o 10 lá que tava jogando bem. Eu falei, nossa, agora o time vai sofrer, rapaz. O cara é bom.
É o Dani Olmo, né? Que é o...
Aí quando vê.
Outro jogador
não sente o time.
Ele continua
não
fazendo
sente,
a mesma
cara.
Função.
Mesma função, mesma coisa. Trocou ali 6 por meia dúzia. Impressionante.
Exatamente.
Isso eu fiquei impressionado. Assim, não cai de rendimento. É diferente da gente, né?
E fica o ponto negativo, a questão do comportamento dos argentinos, né? Inclusive
horrível.
A mídia ontem destacando muito a questão da postura do Flaco Lopes, jogador do Palmeiras, que foi o único jogador que ficou olhando para o pódio, o único jogador que aplaudiu a entrega das medalhas de campeão e o troféu de campeão, enquanto os outros jogadores, todos de costas, fingindo que nada estava acontecendo, né? Então mostra um pouco do time que mereceu não só na bola, mas também mereceu como postura, como profissional, como jogador, como
não,
ser
a Argentina
humano
bateu,
também.
Hein? Meu Deus do céu, que coisa mais feia,
nada
passaram vergonha.
Nada diferente do que eles fizeram na competição inteira. Aí vi muito argentino em rede social, até conhecidos, falando que não, que a Argentina é isso ou aquilo. Eles sempre tiveram essa postura, sempre fez parte da cultura dele esse tipo de jogo mais difícil, às vezes muitas vezes desleal. Mas eu acho que isso não é uma coisa que tem que ser comemorada nem celebrada. Eu acho que tem que... A parte desportiva ela tem que ser, em primeiro lugar, celebrada. Raça é uma coisa, falta de educação... deslealdade é outra coisa. Eu admiro a raça que eles têm e muitas vezes mostraram, mas também mostraram um lado desleal que não é legal.
Não, louco, eles iam com maldade mesmo pra machucar. Tem um rapaz lá que entrou, acho que os 5.
O Paredes.
Paredes, pelo amor de Deus, o cara entrou pra bater. Não sei como ele não foi expulso no terceiro lance dele, assim, impressionante.
Batia.
O juiz fingia que tava. Era falta. E outro, você vê a disputa de bola sempre com o cotovelo em cima.
Sempre, né? Sobra um braço.
Sobra um braço. E com o VAR aí, olha, eu não sei não. Se fosse o mesmo critério tipo assim, esse lance aconteceu no Messi, e esse lance aconteceu na Argentina para algum jogador da Espanha, se fosse o mesmo critério, eu acho que a Argentina nem terminava o jogo.
Não, e durante toda a competição, de fato, possa gostar ou não os argentinos, os que defendem, mas houve sim. Não vou falar para você que teve uma manipulação de resultado nem de manipulação de jogos, mas que existe um peso diferente.
Teve um critério completamente diferente.
Um critério diferente para as ações do time da Argentina em vários jogos, isso sem dúvida nenhuma. Inclusive, a Espanha fez um gol antes do gol que definiu, que foi um gol claramente legal, e o árbitro enroscou lá e colocou uma falta que para mim não foi. Então, assim, isso a gente tem que deixar claro. Du, é isso?
É isso. Vamos lá, né?
Vamos voltar a falar mais coisas sexta-feira?
Vamos.
Amanhã você tá no programa aqui?
Acho que eu vou. Vamos ver, não sei se eu posso participar amanhã. Vou ver, eu te posiciono.
Então tá bom. Posiciono. Se precisar de mim, a gente. Se cair na área.
É gol.
É pênalti. Eu bato, hein?
É,
tá bom?
O Ronaldo. É.
O Du, 9h26, obrigado, viu?
Igual como é que chama o Bruno Guimarães.
Nossa, não, eu. Aí também não. Nossa, até hoje os caras estão querendo matar o Bruno Guimarães, que depois, dois, três dias depois, eu estava curtindo férias lá no Mediterrâneo com a esposa.
Tem que trabalhar. Cara, a cabeça dele deve estar. Nossa, deve estar. Não é fácil trabalhar, não.
Boa quarta pra você, Du.
Falou, Du, valeu aos ouvintes, Brunão.
Brunão, valeu, viu? Obrigado, viu? Tamo junto. Você que estava acompanhando a edição de hoje, meu muito obrigado. Hoje uma quarta-feira especial aí com muitas informações. E a gente volta com o Jornal da Manhã na sexta-feira. Amanhã, a partir das 8, tem personalidades, viu? Não perca. Entrevista exclusiva e imperdível. Até lá.
Termina aqui o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, segunda edição. Oferecimento Viamundo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes. Maior Seguros. Maior em tudo que faz.
Em projetos residenciais ou comerciais, iluminação faz toda a diferença na valorização de cada ambiente. Na Neolute, além de incríveis linhas de iluminação, você tem visitas sem compromisso e assessoria com profissionais especializados. Loja climatizada, estacionamento e atendimento diferenciado. Neolute, tudo de novo em iluminação. Avenida Durval Nicolau, 419, em São João da Boa Vista. Visite nossas redes sociais.
Atenção, a maior de Minas Gerais chegou. A Viamundo Fiat agora está em mais 4 cidades. São João da Boa Vista, Mogi Mirim, Itatiba e Itapira. E já chegamos com o SUV mais barato do Brasil. Fiat Pulse, apenas R$ 99.900. Acesse viamondofiat.com.br. Viamundo é demais. Viamundo, a sua marca.
Viamundo, a sua marca.
Atenção São João da Boa Vista, tem novidade no Plano Mais Saúde. Voltamos a comercializar planos para pessoa física e para celebrar o aniversário da nossa cidade, preparamos uma condição especial. Na campanha 24 de São João, você ganha 24% off. Quem tem entre 24 e 28 anos garante 24% de desconto nas 6 primeiras mensalidades do plano. É a oportunidade ideal para investir na sua saúde com mais economia, segurança e tranquilidade. Plano Mais Saúde, cuidar de você é o nosso compromisso. Consulte as condições e aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo com a consultora pelo telefone 19-99824-7463.
95,9. Jovem Pan. A rádio de São João da Boa Vista.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem pra Kento e faça um test drive. Kento Nissan, São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Informação. Música. Entretenimento. Jovem Pan.
Eu vou te dar 99 motivos pra me chamar.
Quem pede R$99 em cupom de desconto,
entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 Food.
Quem pede, repete. Quem pede, pede, pede mais. Quem pede, pede, quem pede. repete. 99 Food vai.
No app da 99, viu?
Jovem Pan.
A nossa história é contada com muitas memórias e conquistas. Há décadas, seguimos construindo o futuro. Unify, 65 anos. Todos os sonhos se encontram aqui.
O que toca você?
Toca você.
Toca aqui.
Jovem Pan. Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Esta é a Jovem Pan.
Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau 698, aberto das 9 às 19 horas.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
M649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. My bad habits get to you. Every pure intention ends when the good times start.
Snapping one.
I'm writing a song. So this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two. Where are you? Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Jovem Pan.
up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow.
I feel it coming, babe. I feel
don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you can do. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to run.
Daft Punk, I Feel It Coming aqui na Jovem Pan. Antes, Lady Gaga e Bruno Mars, Die With A Smile e também Ariana Grande, No Tears Left To Cry. Continua rolando uma hora só de música, direto, sem intervalos, agora com o som de Tyler Water.
Uma atrás da outra, yeah. Na Jovem Pan.
Make me swear, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swear. Make me harder, make me lose my breath, make me water.
Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you're really. So show me that you understand all.
Uma atrás. atrás da outra. Oh, música! Na Jovem Pan.
Hoje acordei sem lembrar se vivi ou se sonhei. Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei. Vou ficar.
Começa com um carro. Começa com energia. Enquanto outros faziam promessas, a BYD já estava construindo baterias. Bateria, chip, motor, software. Tudo construído junto, desde o início. Não construímos carros para poucos. Criamos mobilidade para todos. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Jovem Pan. Pra me chamar.
Quem pede R$99 em cupom de desconto,
entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 Food.
Quem pede, repete. 99 Food vai.
No app da 99, viu?
Está na Jovem Pan.
95,9.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
Good inventou. Na Good inventou é fácil.
fácil aprender.
Tá tudo inventou.
O robot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Jovem Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
Agora é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
Oh! Jovem Pan.
Música.
Notícia.
Amor de pai está no cuidado de todo dia. No olhar que acolhe. Na mão que ensina o caminho. Está nos conselhos. Na presença que protege e no orgulho de ver cada conquista acontecer. Amor de pai é estar presente nos passos mais importantes da vida. Feliz Dia dos Pais. Calçados Pegada, a marca da conquista.
Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com o imobiliário Área Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido, credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Música. Na dose certa.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Aqui toca o seu som.
95,9.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos. Anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento Loja e 100, 74 anos, sempre presente.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, bom dia. Eu sou o Fernando Rocha, esse é o Morning Show. Quarta-feira, dia que começa o tarifaço americano contra os produtos brasileiros. Pois é, chegou o dia. E tem também tensão no clã bolsonarista. É uma tensão que só aumenta, não é novidade. Mas será que isso vai acabar impactando de fato a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República? E aqui em São Paulo a discussão é sobre o mototáxi. É um novo capítulo, porque agora a justiça deu um prazo de 48 horas para que a Prefeitura de São Paulo autorize o Uber a operar com moto aplicativo, pode chamar mototáxi. O que você acha disso? Tem coragem? Aqui tem moto pra caramba, aqui tem carro demais em São Paulo. Você é a favor de mototáxi em grandes cidades? Você teria coragem de pedir uma moto pra te levar em algum lugar? Você que tá em casa, no carro, no trabalho, você que anda pelas ruas de São Paulo, deixe sua opinião. Tem o nosso WhatsApp aí prontinho te esperando, 11 9132 58055. Tem o nosso chat, tem o nosso site e a gente está querendo saber, vamos falar sobre isso. Tem um motoqueiro aqui no nosso sofá da discórdia. Henrique, herói de todas as resistências.
Eu ando de moto, eu acho que se for permitir que atravesse a cidade e tudo mais, pode ser perigoso. Mas, eu estava até lendo sobre alguns comentários quando teve essa polêmica do mototáxi, de que eventualmente na periferia, vamos dizer assim, no bairro, né? Às vezes pegar alguém no terminal, levar para casa, vai bem.
Vai bem, vai bem, vai bem. Vai bem, Matheus?
Vai, porque é acessível, né? Mas Eu não sei se eu pego, não, Fernando. Acho que eu vou a pé.
É mobilidade, né? Vamos para Brasília. Bruno Pinheiro está com a gente também. Brasília tem... Brasília, gente, é a terceira capital brasileira. É maior que Belo Horizonte, maior que Porto Alegre, maior que Fortaleza. Bruno não está lá. Bruno, conta pra gente. Tem coragem pegar um mototáxi aí em Brasília?
Fernando, em Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, já andei. Lá na época era R$ 8,00, R$ 5,00 uma corrida, mas era no interior. Talvez aqui na capital federal use mais nas regiões administrativas, no entorno, como se diz, né? No plano piloto não tem muito isso, mas acho que não enfrentaria resistência, não. Acho que chega rápido, resolve a vida. Agora, é importante ter responsabilidade como qualquer outro veículo, né?
A gente vai falar mais sobre isso. Tem um impacto na rede pública de saúde, tem um impacto também nos leitos que são ocupados só nos hospitais municipais. Michele, teria coragem?
Olha, sinceramente, eu não teria coragem de pegar um mototáxi, não. Eu nunca andei de moto, não pretendo andar, tenho medo, então não pegaria.
Canito, andaria ou não?
Eu pego sempre, também na Bahia, interior.
Então você pega clandestino, então.
Clandestino. Agora, em São Paulo, não teria coragem alguma. Eu acho uma loucura pra você andar de moto em São Paulo.
Sem capacete.
Com capacete.
Ah, tá. Depende, se for montar umas praias da Bahia, que é sem capacete.
Sem capacete, mas eu uso.
A gente vai falar mais. Tem um impacto de 35 milhões por ano na conta da Prefeitura de São Paulo. A questão é essa. Questão de acidentes. Quem tem moto sabe, né, Henrique? É muito perigoso, né? A gente vai para Brasília de novo. Vamos, hoje é dia de tarifaço. O sofá tá rodando hoje aqui que não para. Bruno, continue por aí, porque hoje tem um assunto importante, porque hoje começa a valer a sobretaxa adicional de 25% aplicada por Donald Trump nos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Será que a questão é mais política ou mais econômica? Marco Viana está em Brasília. Conta pra gente o que muda a partir de agora, o que mexe com o nosso bolso de imediato. Marco, conta pra gente. Bom dia, bem-vindo.
Grande Fernando, muito bom dia para você, todos do sofá e, é claro, quem nos acompanha aqui no Morning Show. Pois é, a partir de hoje começa a valer. Chegou o grande dia da sobretaxa de 25% sobre parte dos produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. Bom, na prática, quem paga essa taxa são os importadores americanos quando as mercadorias chegam ao país. Mas o efeito, claro, pode ser sentido e será sentido na ponta, lá na ponta. No nosso bolso diretamente no consumidor brasileiro, com produtos ficando mais caros e empresas dos Estados Unidos eventualmente reduzindo as compras. Entre os pontos citados pelos Estados Unidos estão questões como PIX e as regras para plataformas digitais. O governo brasileiro, claro, discorda dessa argumentação, afirma que a decisão não tem um componente econômico, mas um componente político, além de representar uma interferência em temas internos do país. Essa nova tarifa não atinge todos os produtos, menos mal. Alguns itens ficaram de fora, como o café, carne bovina, petróleo e o suco de laranja. Por outro lado, produtos como máquinas industriais, etanol, pneus, açúcar, o tabaco, madeira, calçados e alguns derivados de alumínio passam a ser taxados. Pela estimativa do Ministério do Desenvolvimento, Fernando, o impacto deve alcançar cerca de 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, algo em torno de 7 bilhões e 400 milhões de dólares. Vou repetir, 7 bilhões e 400 milhões de dólares. No agronegócio, a previsão é de perdas que podem chegar também a 4 bilhões e cerca de 600 milhões de reais por ano nas vendas para o mercado americano. Mesmo com esse cenário, o governo brasileiro é otimista. Avalia que o impacto deve ficar restrito aos setores afetados e não deve comprometer a economia como um todo. As negociações com Washington continuam, mas o Brasil também já sinalizou que pode adotar medidas de reciprocidade caso não haja um acordo. Ontem, ainda sobre a reciprocidade, ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que essa reciprocidade não significa uma retaliação, usando as palavras dele, parafraseando Geraldo Alckmin. Não seria um olho por olho, não seria uma vingança contra os Estados Unidos, mas sim o uso de mecanismos previstos para enfrentar o que o governo considera uma medida injusta. Palavras de Geraldo Alckmin sobre a reciprocidade. Então o governo tenta adotar esse diálogo. Aqui no Palácio do Planalto, hoje inclusive, o presidente Lula reúne com representantes do setor automotivo ao longo da semana, tratativas com representantes dos setores mais afetados, justamente para discutir as medidas que serão tomadas a partir de então para diminuir, amenizar os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos. E claro que nós seguiremos acompanhando para passo todas essas tratativas, os mecanismos utilizados pelo governo Lula para tentar diminuir os impactos do tarifaço. Seguiremos acompanhando diretamente de Brasília, meu amigo Fernando, com você.
Muito obrigado, Marco. Bom trabalho para você por aí. E a gente sempre fala, né, sobre um setor bastante atingido aqui no Brasil, né? Franca, indústria dos sapatos. Doutora Michele, com essa elegante bota, certamente feita em Franca, né? É um mercado que vai ser atingido, porque os Estados Unidos compram muito o calçado nosso, né?
Com certeza.
De Franca, Nova Serrana, em Minas Gerais.
Eu estou com uma declaração aqui da Bicalçados, Associação Brasileira da Indústria de Calçados, e eles, além de classificar a medida como um grande retrocesso, eles detalham que cerca de 20% das exportações brasileiras de calçados vão para os Estados Unidos. Então, eles vão, inclusive, eles argumentam que eles enviaram uma nota para a comissão, que estava analisando a sessão 301 nos Estados Unidos, dizendo, quando vocês fazem isso, vocês fortalecem a indústria asiática, ao invés de diversificar. E, por fim, ela pede ao governo federal, que o governo federal agora limite as importações de calçados da Ásia.
Ah, então seria um olho por olho, será? O presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou, o Marco Viana disse, né, sobre a fala dele. Vamos ver o que ele falou com relação à lei da reciprocidade, que já está lá prontinha, está aprovada no Congresso, é só usar. Vamos ver o que disse o vice-presidente?
Foi aprovada uma lei, a lei da reciprocidade, por unanimidade. Unanimidade. É um processo que tem um conjunto de etapas, passando por audiências públicas, enfim. A ideia não é retaliação, né? Não é retaliação. Diz que olho por olho, que pode acontecer dos dois ficarem cegos, né? Então, a reciprocidade é, olha, nós estamos sendo injustiçados, e nós queremos corrigir isso. Nós temos instrumentos para fazê-lo, no momento oportuno, da forma adequada. No que depender do Brasil, negociação sempre, sempre. O Brasil vai buscar resolver essas questões.
A elegância, a prudência do companheiro Alckmin, hein,
companheiro Henrique? Doutor Geraldo cuidará disso.
É.
Tá certo, o Brasil vai negociar mesmo.
O Bruno falou sobre...
O adulto na sala, né?
Como é que é? O que foi, Bruno?
É o adulto na sala, né?
É o adulto na sala.
Mas ele precisava conversar isso com o Lula, né? Porque o Lula não tem se comportado do mesmo jeito, soltando o seu gogó, provocando o presidente dos Estados Unidos o tempo inteiro, criando crise política. Tem que avisar o Mauro Vieira, que também faz isso. Ou seja, Alckmin, eu acho legal o que você está fazendo, mas fala com o teu chefe, que o teu chefe está errando.
Nada, tem que ir para cima mesmo dos Estados Unidos. O Alckmin está fazendo um bom papel nessa negociação de tarifas. E,
qual? Porque por enquanto não negociou.
Isso, então. Resolveu por que outra não fizeram vez? Isso não, antes?
Exato,
agora,
a pergunta do Bruno
é outra vez que tivemos tarifas.
O Alckmin teve um papel importantíssimo. Dessa vez está se colocando à frente de novo. E
não, mas deixa eu repetir a pergunta do Bruno, que eu acho que a gente falou junto aqui. Por que não fez isso antes?
Fez? Do outro tarifaço?
Não, agora.
Tá fazendo.
Por que o Alckmin não foi lá na sessão, na audiência? Por que o Alckmin não se posicionou publicamente antes? Porque o Lula se posicionou publicamente antes, dizendo várias vezes críticas, bravatas, contra o presidente Trump, e os dois tinham que estar sentados na mesma mesa negociando. A minha pergunta é, por que o Lula não ficou caladinho sobre esse tema e continuou fazendo política interna, que não sei se ele sabe fazer, e não deixou o Geraldo Alckmin, como você bem disse, de fato negociar? E agora que já colocou fogo, aí... escala o Geraldo Alckmin, porque até então ele estava no banco de reserva.
Não, é papo. É porque o Lula está usando isso como discurso eleitoral, gente. Já falamos. Ele fica, ele manda o Alckmin fazer isso e bate do outro lado. É isso.
Não, o Alckmin.
E aí, em relação às empresas, às multinacionais, não resta dúvida que vão rever os investimentos aqui. E aí, quando a gente fala de algum sonho ou objetivo de aumentar, ou seja, de fomentar a nossa economia, isso também vai ter uma culpa do governo atual, que não fez uma ginástica para defender de forma tão virtuosa o nosso mercado interno, o mercado brasileiro, ausente nessas negociações. Vamos ver qual é a resposta, vamos ver também se Lula vai receber o apoio que recebeu em 2022 das indústrias, das empresas, de diversos setores, escrevendo as cartas aos brasileiros, carta pela democracia. Vamos ver se agora, sentindo no bolso, como o empresariado vai sentir, se vão continuar apoiando o governo que está aí de plantão e que não serviu para defendê-los durante essa audiência ou outro momento de negociação com o governo americano, né, Matheus?
Com certeza continuará apoiando, sim, porque é o governo que está defendendo o Brasil nessa questão de taxações.
Como?
Se nós tivéssemos
o governo que internamente foi o que mais aplicou impostos.
Se nós tivéssemos
internamente,
aqui...
E quando veio o imposto externo, lá do governo americano, não reagiu.
Bem, se você, se eventualmente, Bruno, você foi taxado pelo governo, provavelmente você deve se enquadrar, então, no ramo dos super ricos, né? Com todo o respeito. Eu não sei se você é super rico.
É só ganhar mais de 5 mil.
Mas, aparentemente, acima de 5 mil reais ser super ricos, nós nos tornaremos um país de super pobres.
Cheio de motorista.
Não vai demorar muito, não.
Claro. E outro ponto é o seguinte, para negociar, a gente tinha que ter se tornado um país mais forte, né? A gente tá falando de negociar agora, de sentar na mesa, mas a gente tá falando de um trabalho que não foi feito já, que é desenvolvimento da indústria, da tecnologia, da produtividade. E sem tudo isso na mesa para a gente ter mais poder de negociação, realmente fica bem difícil para o governo, que é o governo petista que tá aí governando há 20 anos e não fez nada pelo nosso país.
Eu acho, doutora Michele, que o que vai resolver isso é a própria sociedade americana, que está convivendo cada vez mais com uma inflação que não fazia parte da rotina deles.
E aí
a bota
mesmo,
tão linda que a doutora está usando vai ficar mais cara para eles lá. Eles não têm esse hábito de cultura inflacionária.
Não tem hábito de taxa de juros.
Talvez culpa do Trump, né?
Empresas lá vão talvez ter um poder de negociação muito maior que o governo aqui, né?